Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença aí, tá tudo certo, tá tudo bem, tudo alright, com a sua licença a gente chega aí para mais um dia, para viver juntos mais essa experiência. A vida veio te buscar para mais um dia, não sei que horas você acordou, espero que esse início de dia seja sendo uma boa experiência para você consigo mesmo aí, consigo mesmo. Tá preparada? Tá preparado para esse dia? Tá preparada para a sorte caso ela venha bater a sua porta? Você acha que a sorte vem bater a porta? Se ela aparecer, você vai estar preparada para entender, até para ver? Pois é, nunca esqueça que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Aí sim tudo pode dar certo. Isso é dar chances para a sorte sorrir para você. Quem está preparando está dando chances para a sorte. A sorte é o que tira você da cama cedinho, todo dia com plano, com estratégia para trabalhar. Aí sim é sorte, acordar cedo, que nem a gente faz aqui, a turma do Nova Manhã, a turma do Feliz Dia Novo. Bom, mas cuidado, hein? Se você é o tipo de pessoa que confia demasiadamente na sorte, significa também que você pode ter medo demais do seu oposto, né? O oposto da sorte é o azar. Se você ficar muito ligada na sorte, ligado na sorte, no que pode acontecer, é sinal que o azar fica aí como sombra. Então, confie em você, mas esteja simplesmente preparado para a sorte ou para o azar. São as variáveis que estão sob seu controle é que vão determinar mesmo, viu? Não dá para entregar os resultados que você busca nos astros, né? Aos astros do zodíaco, a não ser que seja uma alegoria. Como seria se tal coisa acontecesse? Que é um jeito de você projetar para saber como é que você vai reagir. Tanto se acontecer aquilo que você quer, como se acontecer alguma coisa fora daquilo que você quer, certo? Então vai aí, tá começando o dia, lembre-se que você precisa mesmo é contar com as suas próprias forças, tá engajado consigo mesmo e com a colaboração de quem tá próximo de você. E aí você vai poder ver, vai poder contar com as pessoas, vai poder ter colaboração, vai poder ter cooperação, vai poder ter compartilhamento, que essas são as palavras-chave aqui desse programa. Vamos lá então. Por que será que quem se prepara melhor e trabalha duro normalmente tem mais sorte e consegue o que quer mais rápido do que quem procura apenas usando as estratégias do tarô, hein? Olá, claro que eu desejo sorte para você. Conte com ela, mas não confie nela. Confie em você, porque está no ar um novo dia, um novo tempo. Muitas possibilidades se abrem para você. E eu estou aqui, toda a turma, torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Feliz dia todo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom dia, Irineu. Bom dia para você que está aí agora. Boa tarde, boa noite para você que acompanha nossos conteúdos diariamente na sua plataforma favorita. O Feliz Dia Novo é acessado diariamente em mais de 17 países. Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha, Portugal, Inglaterra e tantos outros lugares. Você acessa nossos conteúdos no YouTube, Positive Cirineu Toledo, no seu agregador de podcast favorito, no Facebook da Rádio Positiva ou no Instagram Rádio Positiva também. Se você acessar o site felizdianovo.com.br, você encontra todos os nossos endereços virtuais. Agora vamos falar de quem participa dos diálogos nutritivos de hoje aqui no Positivity Talks do seu primeiro programa. Todo mundo vende alguma coisa, mas tem gente cuja profissão é vender, fazer o motor das empresas girar. Esses são vendedores, homens de negócios, que atendem necessidades, desejos e demandas e, ao mesmo tempo, abrem caminhos, farejam oportunidades e realizam resultados. Hoje está aqui um dos maiores autores e treinadores de vendedores do Brasil. Ele acaba de lançar o livro Master Selling. Quem está aqui hoje é Marcelo Ortega. Você é uma pessoa competente? E você sabe quais são suas competências? Você sabe quais são as principais competências para o futuro? É sobre isso que vamos falar com Rebeca Toyama, mentora de carreiras e negócios e fundadora da Academia de Coaching Integrativo. Hoje é dia 3 de fevereiro, a palavra-chave da Agenda Atitude é necessidade. A necessidade é a mãe da criatividade. E eu fico aqui no apoio com notícias relevantes e sempre de olho no seu comentário. Toda colaboração é muito bem-vinda e você ajuda compartilhando. O primeiro programa Feliz Dia Novo agora é mais do que um programa de rádio, é podcast também. Qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, em qualquer plataforma, a gente se encontra. Um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é. Valeu, Roberta. É isso aí, eu quero dizer para você que eu estou aqui no meu perfil do Facebook, você que está me acompanhando aqui, uma vez que a gente está no perfil da Rádio Positiva, está no YouTube, está no Instagram, está em todos os lugares, então todos os lugares onde a gente tem a porta aberta, a gente transmite esse programa, esse podcast praticamente ao vivo, mas como a gente ficou a vida inteira em rádio, tem que ser ao vivo. A Roberta falou que a palavra-chave do dia é necessidade. Você sabe que a necessidade é a mãe da criatividade. Toda vez que a coisa estava complicada, você reagiu e pela necessidade você trabalhou, envolveu aí todas as suas ferramentas e eu sei que você descobriu coisas. Você descobriu coisas em você para reagir e depois se levaram a novos caminhos. Mas tem uma frase muito interessante sobre necessidade que está na agenda Atitude, assinada por Antoine de Saint-Exupéry. É assim, aquele do Pequeno Príncipe, ele diz assim: no deserto, a liberdade só faz sentido quando se sabe de que lado está o poço. No deserto, a liberdade só faz sentido quando se sabe de que lado está o poço. Hoje, como temos os nossos convidados aqui, que a Roberta falou, vendas, né? Quem é que não faz negócios? Quem é que não faz vendas? Quem é que não precisa de uma boa orientação de vendas para fazer os seus resultados? Então são competências que você precisa ter dentro desse mundo. E quem vai trabalhar também esse tema competência, então, é a Rebeca. Eu quero que você já fique pensando aí, se quiser até escreva aqui, escreva pra gente. Qual competência para o futuro você acha que tem? Você está ligado aí nas tendências, para onde está indo o mundo, o seu lugar no mundo, se você está estável, se está tudo bem no lugar que você está? Você já está pensando quais seriam os seus próximos passos? Então é isso aí. Qual a competência para o futuro que você acha que tem? Competências para o futuro? Esse vai ser o assunto da Rebeca Toyama, que vai falar com a gente já já. Mas para começar, dar um giro para saber com você, a gente sempre dá uma espiadinha no mundo, saber o que tem lá nos portais, porque esse programa aqui trabalha com boas notícias, com boas ideias, com bons convidados, mas a gente está com o pé na realidade, não dá para fugir do mundo lá fora. Eu quero dar uma visitada aqui, Tiago, no portal para saber quais são as notícias que estão impactando o Brasil e o mundo hoje. A gente está sempre passeando, então, por publicações de todos os estados brasileiros, publicações importantes de fora também. Deixa eu dar uma olhadinha hoje aqui no jornal Estado de Minas, um jornal muito importante. Ele diz aqui, deixa eu ver, vacinação lenta pode expor grupo de risco da Covid-19 em estação crítica. Pois é, a gente está com esse drama também lá em Belo Horizonte. Está aí, ó, morre a primeira criança por Covid em Belo Horizonte. Pois é, ainda continua essa pesquisa danada. Bom, Lira fecha acordo após decisão polêmica. Bom, tem a lógica lá do Congresso. Ontem foi eleição da Casa, do Congresso, da Câmara, do Senado. Está tudo bem. Hoje, oficialmente, começa o ano legislativo. O Guedes já está com a pauta lá. Nesse momento aí de harmonia entre executivo e legislativo, a gente espera que essa pauta, lógica, política, partidária não prevaleça. O Brasil precisa andar e tem coisas importantes, né? Pra você ter uma ideia, nem se aprovou o orçamento ainda de 2021 e o governo precisa disso para cobrir as suas contas, não ficar sem caixa, não pode ficar. Então, a agenda fiscal certamente é a coisa mais importante. Esse é um dos assuntos predominantes hoje hoje em todos os portais também. Minha vida é um inferno, diz Bolsonaro sobre ser presidente. Suas declarações são sempre assim. Mas o que, que é isso, presidente? A vida não pode ser um inferno. Divirta-se com o que você faz, vai dar tudo certo. A política é isso aí, tem esse jogo de tensões. E todo ser humano, esteja ele em qualquer cargo, né? Seja na liderança, seja no papel hierárquico, todo mundo vive as suas tensões e verbaliza aí como é que se sente. Mas vamos lá, vai dar tudo certo, aproveitar essa harmonia. Hoje, inclusive, o presidente, depois, oficialmente, vai ter aquele protocolo de um encontro do presidente da República com o presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado, os novos eleitos, onde aí se estabelece uma pauta, onde fica aí pactuado praticamente o andamento. Mas o que se resolve mesmo é, lá dentro tem pautas urgentes aí. Então o ministro Guedes, sabemos que em função de crise, além do que, tem uma pauta lá já esperando com urgência, que é essa, especialmente a pauta fiscal. Depois de 10 anos do início, o trevo de Chapetuba na BR-365, bom, é BH, é isso aí. Deputado votou contra a cassação de Cunha. Bom, são muitos assuntos. Você daqui a pouquinho pode pegar o seu jornal preferido e certamente procurar investigar, saber aquele assunto que é mais importante e tocar, porque tudo está acontecendo lá fora, independentemente do lugar onde você está. Vamos seguindo em frente, então. Eu quero saber, antes ainda de chamar a nossa convidada Rebeca Toyama, qual é a notícia que a Roberta tem separada pra gente?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A agência Reuters informa que a fundação que opera a Wikipedia lançou seu primeiro código de conduta global, buscando responder às críticas de que não conseguiu combater o assédio e sofre com a falta de diversidade. As plataformas online estão sob intenso escrutínio de comportamento abusivo, retórica violenta e outras formas de conteúdo problemático, obrigando-as a renovar as regras de conteúdo e aplicá-las de forma mais estrita. A Wikipedia disse que mais de 1.500 voluntários de 5 continentes e 30 idiomas participaram da criação das novas regras, depois que o Conselho de Curadores votou em maio do ano passado para desenvolver novos padrões vinculativos. O novo código de conduta proíbe o assédio dentro e fora do site, impedindo comportamentos como discurso de ódio, uso de calúnias, estereótipos ou ataques com base em características pessoais, bem como ameaças de violência física e perseguição, ou seguir alguém em diferentes artigos para criticar seu trabalho. Também proíbe a introdução deliberada de informações falsas ou tendenciosas no conteúdo. A Wikipedia é um site relativamente confiável em comparação com as principais plataformas de mídia social que tem lutado para conter a desinformação. Rádio Positiva, tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e bem informado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, eu adoro a Wikipedia, né? Dentro de todas essas plataformas, de todas essas iniciativas depois da internet, a Wikipedia é realmente aquela plataforma colaborativa, ou seja, todas as pessoas que participam, todas as pessoas colaboram para o seu conteúdo. O que não quer dizer que ela também não fique exposta, né? Nesse tempo também de conflitos, de distorções e de venenos daqui para lá. Mas ela tem essa preocupação. E ao contrário do Facebook, ao contrário do Twitter, por exemplo, que adotam abordagens mais de cima para baixo para moderar conteúdo, a Enciclopédia Online, que completou 20 anos no mês passado, uma das primeiras coisas da internet, que chegou em 88, ela depende amplamente de voluntários, claro, não pagos, para lidar com questões relacionadas ao comportamento dos usuários. Wikipedia tem 230 mil editores. Olha só que maravilha, um mundo colaborativo na construção de conhecimento. 230 mil editores voluntários. Você mesmo pode ver uma informação lá que não está correta e corrigir, ou de contribuir, ou de agregar alguma nova informação. Então, em função dessa liberdade também, ela fica frágil em relação aos venenos. Bom, mas Todas essas pessoas trabalham em artigos de crowdsourcing. Mais de 3.500 administradores que podem realizar ações como bloquear contas ou restringir edições em certas páginas. Quando eles detectam que tem alguém meio venenoso ali, então esses administradores têm essa liberdade. Às vezes as reclamações são decididas por painéis de usuários eleitos pelas comunidades. Veja só que plataforma democrática. A Wikipedia, ela não tem planos imediatos para reforçar a sua pequena equipe de confiança e segurança. Você quer saber? Você vê, depois a gente falar desses números, 230 mil, 3.500 administradores, a equipe de confiança e segurança é um grupo de cerca de 12 funcionários que atualmente atua em questões urgentes, como, por exemplo, quando surge uma ameaça de morte ou compartilhamento de uma informação privada, uma informação muito perigosa. Então, tem um comitê pequeno de urgência. No mais, são várias pessoas colocando a mão. É isso aí. Esse é um mundo colaborativo importante. Aproveitar, então, dizer mais uma vez para você que eu estou transmitindo para o YouTube o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa com conversas com gente bacana falando aqui todos os dias. Todas as plataformas, Rádio Positivo, Irineu Toledo, Irineu Publicitário, Irineu Tudo está aí transmitindo. E a somatória disso tem um grupo muito legal acompanhando a gente nesse momento agora. Quero desejar o meu bom dia, dizer para você que vocês podem colaborar, mandar comentários, mandar postagem, dar toques pra gente. A gente quer ter uma conversa sempre nutritiva, não só com os nossos convidados, mas com você também. Veja bem, a gente falou agora do Wikipedia, todo mundo põe a mão, a gente quer isso aqui também. Já, assim que a gente acertar esse modelinho que estamos ajustando, vamos partir para essa interatividade, porque não basta só os nossos educadores, os nossos treinadores, os nossos experts e autores que vão passear por aqui, mas a sua experiência também é importante, e já, a gente quer colocar você também aqui nesse papo. Seja comentando ou em vídeos que você vai mandar, calma aí, só estamos ajustando, mas queremos você nessa imensa rede que a gente chama de uma rede conectada à boa atitude. Mas está na hora de botar convidado, está na hora de botar gente na conversa, gente que tem o que dizer, porque esse é o nosso lema.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Qual a sua competência para o futuro? Qual a competência que você acha que tem para o futuro? Temos aqui hoje essa participação, ela já é bastante conhecida de quem nos acompanha nos programas de rádio há muito tempo, nas produções de vídeo. Ela que é a fundadora da ACI, a Academia do Coaching Integrativo, mentora de carreiras e negócios. Eu tenho o prazer de ouvir aqui essa consultora de empresas, mentora, Rebeca Toyama. Tudo bem com você, Rebeca?
Que prazer ter você aqui. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui contigo nessa iniciativa. Está bem legal isso tudo aqui. Estou animada.
Pois é, a gente teve tantos papos, entrevistas, tantas colunas que você já produziu para a Rádio Positiva. E agora, nesse novo formato, já de antemão, é um prazer ter você aqui. Quero que você sempre esteja, você está sempre falando com pessoas, falando com organizações, com líderes. Você lê uma temperatura do lado da organização, ao mesmo tempo lê a temperatura individual, singular de cada um. E tem essa visão, né? Porque você se aprofunda, está sempre adotando novos estudos, ligadas nas tendências, para tentar ajudar as pessoas. E nós vamos falar de competências para o futuro. Que competência é essa para o futuro? Não basta estar vivo no futuro?
Não. O fato de estar vivo não quer dizer que estamos vivendo, né? E acho que para viver, o convite é justamente esse, a gente entender como é que a gente pode entregar o melhor, né? Como é que a gente pode competir, mas na questão de colaborar com as pessoas. E esse assunto ficou muito, né, em destaque esses últimos tempos, porque a gente já vinha acompanhando, né, com o Fórum Econômico Mundial, essas competências de um mundo que ia ter mais tecnologia, de um mundo, né, que ia convidar as pessoas a serem mais humanas. E o ano passado, né, com o advento da pandemia, tudo isso ficou muito acelerado. Então, coisas que a gente estava esperando para 2025, 2030, a gente viu acontecendo aconteceu ano passado. Né? Home office, né? Tudo mais tecnológico, menos contato físico, até por segurança. Então, essas competências, você sabe que partilhamos um olhar otimista do mundo, essas competências nos convidam a ser mais humanos para justamente a gente se conectar melhor com as pessoas e parar de competir com máquinas. A gente não pode ver as máquinas, né, como nossos arqui-inimigos. Muito pelo contrário, o que seria de nós nesse exato momento se não fosse a tecnologia? Agora aqui com você, né? Como é que seria isso?
Pois é, a gente que é da comunicação lida com a tecnologia, a disruptura começou também por nós já há muito tempo. Mas tem um velho lema que é em relação ao futuro, porque depois que a gente decora todas as respostas, vem o futuro e muda todas as perguntas. Então, essa, a gente sabe que estamos num ambiente de tecnologia, uma pessoa não pode deixar de ler o mundo, como é que vai ficar o trabalho dela, como é que vai ficar o relacionamento dela. Vamos falar com os clientes, vai, mas os outros relacionamentos também estão impactados pela tecnologia, positiva e negativamente. Mas, do ponto de vista humano, comportamental, o que a pessoa tem que ter presente para lidar, não é só com o futuro que ela já imaginou, mas o futuro inesperado, como foi isso que aconteceu com a gente no ano passado. Qual é essa competência interna, comportamental, que ele precisa prestar atenção?
Olha, em novembro saiu um novo ranking, né, que dentro do relatório Futuro do Trabalho tem um ranking. Então, para você ter uma ideia, e a Roberta estava falando sobre Wikipedia, etc., no ranking, a primeira habilidade, né, portanto, assim, a que vai ser mais demandada nos próximos 5 anos, é pensamento crítico. Né? Então, o que, que quer dizer isso? É tudo que a Roberta disse, a nossa capacidade de lidar com esse monte de informação. Então, como é que a gente usa a nossa inteligência não para criticar, não para julgar, não... Quer dizer, como é que a gente usa a nossa inteligência para criar, para inovar, para conseguir solucionar desafios que fazem parte do nosso dia a dia? Então, eu fiquei surpresa quando chegou o relatório. Se você pegar as 5 principais competências, 2 delas estão relacionadas à nossa forma de lidar com informação e inovação. A inteligência cognitiva. Como é que a gente... qual é o convite da gente usar a nossa mente não para armazenar dados, não para competir com máquinas? Numa outra sequência, né, que é para equilibrar, né, a nossa mente, são as competências relacionadas à inteligência emocional. Como é que eu me relaciono com o outro? Como é que eu colaboro com o outro? Como é que eu lidero o outro? Então, aí você tem uma gama de convites, né, as pessoas se desenvolverem melhor a partir do coração. Então, a gente volta àquilo que a gente já conversou várias vezes, essa conexão de mente e coração. Como é que eu transformo informação, né, em algo para colaborar com o outro? Como é que eu me entendo, me conecto melhor com o outro para fazer sentido na vida do outro? Então, a gente tem esses dois lados, né, esse convite de desenvolver essas duas inteligências para a gente entregar essas competências do futuro.
A gente pode dizer isso de uma maneira resumida, que também tem um trabalho consistente nesse sentido, que essa coerência cardíaca, você tem que alinhar o que você pensa com o que você sente, o emocional com o racional, porque na realidade o emocional é um tipo de inteligência sofisticada também, né? Ele sinaliza coisas muito importantes, e o racional é um freio onde você organiza isso pela resiliência humana adquirida, né? A gente não é tão reativo. E me diz uma coisa, nesse momento, o líder, a pessoa e toda a hierarquia da empresa, eles têm a mesma dúvida, eles têm a mesma insegurança. Se um tem insegurança em relação ao seu lugar dentro da organização, o outro tem a insegurança de saber se ele vai existir a organização. Como é que ele pode criar, tanto o líder quanto os funcionários, os colaboradores, um modelo de princípios onde eles olhem para a mesma direção? Porque às vezes eu sinto que o líder, ele fica sobrecarregado, ele fica solitário, ele se sente responsável e pesado, porque ele tem embaixo dele várias pessoas, várias vidas, e essas vidas têm várias famílias. E às vezes ninguém tem uma leitura sensível para esse líder, que está angustiado também em ler o mundo, para que essa organização sobreviva. Olha, que caminhos a gente pode ter para esse conjunto?
Olha, você me apresentou e a partir da sua fala eu vou dar essa resposta. Eu tenho o privilégio de ouvir os dois lados. Né? Que hora eu estou ouvindo, né, o profissional dentro da empresa, então lá ele é um líder, e hora eu estou ouvindo uma pessoa física que naquela hora ela é uma pessoa. Né? E acho que o que vai dar liga nisso, e é uma coisa que a gente precisa aprender, entender que o líder, antes de ser um líder, ele é um ser humano. O empresário, antes de ser empresário, ele é um ser humano. Né? Então, essa visão de mundo separatista que a gente vem observando, ela precisa ser, né, desmitificada. Né? Então, quando eu estou falando com alguém, lembrar que aquele alguém, ele é um ser humano, ele também tem medo, ele também não tem respostas, ele também tem as suas fragilidades, mas ele também tem suas forças, ele também pode colaborar com a minha caminhada, ele também faz parte da minha jornada de vida. Então, Irineu, esse convite de lembrar que antes de qualquer um de nós sermos quem somos, a gente é gente, né, um ser humano, e que a gente, se a gente tiver esse senso de colaboração, tem uma outra inteligência, né? Agora, como eu estava falando dessa inteligência, né, da mente, essa inteligência do coração, mas já faz aí, talvez, uma década que a gente tem estudado, né, uma inteligência mais subjetiva, né? Alguns vão chamar de inteligência inspirada, que é o Klaus Schwab do Fórum Econômico, ou a Zohar, que fala de inteligência espiritual, mas a gente entender que a gente faz parte de uma teia muito maior do que o nosso papel como empregado, como empresário, como líder, e a partir desse olhar a gente consegue construir uma outra realidade, a gente consegue ser mais colaborativo, né, com a raça humana. E hoje a gente observa que parece que sempre tem um eu contra os outros, nós contra os outros. Eu falo, opa, leão é tudo leão, ser humano é tudo ser humano, a gente está no mesmo campo, para, não é assim. Eu acho que a gente precisava trabalhar mais essa bandeira, é uma das competências, a gente entrou hoje na nossa conversa como de competência, colaboração é uma competência muito necessária para empresas e para as pessoas, porque a gente só vai conseguir superar os desafios se a gente tiver esse espírito de colaboração. Não é mais eu contra os outros, você está comigo ou contra, né, contra mim? Como assim? É, o que eu me lembro, a gente nasce na mesma espécie, a gente deveria estar caminhando, né, na mesma direção.
Oh, Rebeca, eu estava falando dessa coisa do líder solitário, né? E hoje a gente teve uma expressão indo para o alto, né, pro alto da cadeia alimentar. Você vê essa expressão que eu disse agora do Jornal de Minas, do presidente da República, que é muito importante, é muito emblemático até, ele é muito espontâneo, não entrando em nenhum caráter político, partidário, nada disso, mas daquele ser humano, e o jeito que ele formou as suas crenças, os seus valores, dizendo que minha vida está um inferno. Então, a minha vida está um inferno significa angústia do líder. É claro, ele conhece o jogo partidário, ele conhece a lógica partidária, mas é uma tensão diária de criar um modelo inspirador, e mesmo assim ele falando num dia de vitória, um dia que ele consegue fazer, né, dentro do modelo político aí, dentro de todo o jogo, dentro da toda a lógica do Congresso, duas casas importantes para que flua a gestão. Mas você vê, não é uma expressão nesse caso de alguém fazendo uma declaração política. É porque uma pessoa espontânea, como tantos que a gente conhece, mesmo no cargo que ele está, ele fala assim, ó, tá um inferno, quer dizer o seguinte, eu não durmo, não me dão sossego, eu não posso comer o meu pastel. Essa é a angústia do líder. Eu estou lidando com um caso extremo, que tem muita mídia, tem a ver com o comportamento dele, mas tem a ver também com a responsabilidade dele. Agora, de qualquer maneira, o líder precisa encontrar um jeito de fazer com que todas as forças confiem nele, né? Ele dar segurança para essas forças. Como é que o líder pode, não estou falando nada de política, é só trazendo para o nosso mundinho mesmo, né? Como é que o líder pode trazer todo mundo para sua causa, para sua missão? Como é que ele concilia também, como é que ele consegue dar atenção e ouvir a sua equipe? Porque nem sempre o líder está certo. E ele precisa ouvir, isso melhora a condição até para a gente encerrar esse nosso papo sobre as competências para o futuro.
Esse cenário não só de política, mas de algumas empresas também, essa estratégia, né, populista de chegar em algum lugar no eu contra os outros, ela vai ter como esse custo essa tensão. Porque aí você sempre tem um oponente, você sempre tem um inimigo lá fora, e a gente sabe que isso é estratégia. né? É uma forma de jogar e alguns líderes escolhem essa estratégia, né? Você vai observar que líderes que realmente, né, têm uma caminhada bonita, que têm, né, uma história de vida bonita, eles vão para essa competência da colaboração e eles trazem uma coisa chamada diversidade. Então, assim, eu vou liderar na diversidade, né? Eu vou liderar para todos, independente de credo, raça, nacionalidade, enfim, não importa, mas é, eu estamos juntos, mas não estamos juntos contra alguém. Estamos juntos, né, em prol de algo maior. Então, eu acho que esse algo maior, o que aconteceu com a gente, com a espécie no passado, foi um chacoalho. Alguém colocou um algo muito maior, né, para a gente olhar e falar assim, poxa vida, será que a gente não poderia ter encontrado esse algo maior, o amor, né? Então, a gente sabe que quando vem a dor é porque a gente não ouviu o chamado do amor, né? Não, a gente não ouviu um chamado mais elevado, vem alguém dar um puxão de orelha. E a gente está aí com esse puxão de orelha, né, ainda acontecendo, mas para ver se a gente entende que essa visão dos líderes, o próprio Fórum Econômico mudou liderança para liderança inspiracional, não é mais uma liderança por liderança, é uma liderança que inspira. Então, esse convite é da gente ser movido por algo maior, e é papel do líder colocar esse algo maior. Né? E se a gente olhar não só na política brasileira, na internacional, nas empresas, as últimas estratégias não foram saudáveis, que era, vamos ser movidos como um inimigo. E quando o inimigo é um ser humano de carne e osso como a gente, é claro que a nossa vida vai virar um inferno. Não tem como. Você criou um campo de batalha na sua empresa, na sua nação, então é claro, né, que não vai ser confortável acordar amanhã cedo. Então acho que é um convite, né, acho que é como a gente pode fechar nossa conversa, de a gente ser movido por algo maior. E do outro lado, não podemos ter como inimigo pessoas da nossa mesma raça, da nossa mesma espécie, né? Então, não, porque senão, sim, a vida não vai valer a pena, a vida vai virar um inferno, como a gente viu aí agora há pouco na capa do jornal.
Bom, a verdade é a seguinte, a competência para o futuro não envolve a secretária, não envolve o metalúrgico, não envolve somente o vendedor. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Marcelo Ortega aqui. Envolve todo mundo, porque nós estamos conectados. Conectados, não estou falando no sentido da internet, a conexão humana, toda, né, conectividade humana é isso aí. O que acontece com um, acontece com o outro. O que um sofre, o outro vai estar sofrendo também, ou vai sofrer. Então, a competência para o futuro é o propósito. É essa liderança inspiracional, no caso do líder, é a entrega de cada um e essa liberdade para mudar, mas sem mexer com seus princípios e, ao contrário, reforçar os valores humanos. É isso, resumidamente, assim, a competência para o futuro.
Exatamente, não cair na armadilha que para desenvolver competências a gente tem que deixar quem somos. Né? As competências só vão ser de verdade quando a gente realmente ser quem somos para chegar onde queremos. Né? Então, tem muita gente que fala, ah, eu preciso virar algo que eu não sou. Não. Né? A partir de quem somos, chegaremos lá com certeza desenvolvendo as competências adequadas.
Agora, você viu só, a gente falou de futuro e nem falou de tecnologia, porque tudo que é tecnologia é um tipo de coisa mecânica e lógica, tudo isso você aprende. Agora, primeiro, antes de tudo, você precisa ter essa disposição para essas coisas novas. O que você vai aprender, você que sabe, você que descobre, mas esteja disposta, porque aprender a fazer coisas, você aprende, depois isso não serve mais, você aprende de novo. Se você não tiver disposição, daí você não vai para o futuro. Obrigado, Rebeca Toyama. Conta aí como é que a gente te acha agora, quem quiser falar com você, conhecer com mais profundidade o seu trabalho.
Bom, Instagram Rebeca Toyama, Facebook Rebeca Toyama, YouTube Rebeca Toyama, e sempre pertinho de você, da Roberta, né? Sempre pertinho de pessoas queridas.
Muito obrigado e apareça sempre aqui. Eu quero muito você falando de todos os outros temas que você trabalha por aí. Obrigado, valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Poxa vida, ontem me pediram muito aqui, eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente nesse momento, em várias plataformas, aqui no perfil, lá na página, lá no YouTube, lá no Instagram. fazer aqui um momento insight do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Isso que eu faço há 20 anos no rádio, mais de 1 milhão de livros vendidos. Nós temos muito conteúdo, muitas palestras nesse período todo e continuamos fazendo. O fracasso, só para lembrar você, ele pode ser e deve ser um motivador. Para ter êxito e se tornar a pessoa que você deseja ser, elimine de uma vez por todas o problema persistente chamado medo do fracasso. O medo é muito mais destrutivo do que o fracasso. E em todas as áreas da vida, esse medo pode derrotá-lo antes mesmo que você comece. E o que é que nos faz ter medo do fracasso? É a preocupação com que os outros possam pensar como se fracassar fosse o maior dos obstáculos. Supomos que, porque cometemos um ou vários erros na vida, somos uns fracassados e, portanto, estamos condenados para todo sempre por este erro. Essa é uma suposição ridícula. Todos os dias você pode rever sua trajetória. Quantas pessoas vencem na vida de primeira, hein? Quantas pessoas vencem em todos os aspectos da vida? Nenhuma. Conhece alguma? As pessoas mais bem-sucedidas, inclusive, são as que aprendem com seus erros e transformam os fracassos em oportunidades. Só toma cuidado para não repetir o mesmo erro, né? Todas as descobertas científicas, todas as iniciativas de negócios, todos os casamentos felizes vieram só depois de uma série de fracassos, não é mesmo? Ninguém tem sucesso sem ele, sem tentar e tentar. O fracasso, minha amiga, meu amigo, está aí começando esse dia. O fracasso significa que você fez um esforço. Isso é sempre muito bom, você estar presente com a sua força de vontade. O fracasso te dá a oportunidade de aprender uma maneira melhor de agir da próxima vez. Isso também é positivo. O fracasso te ensina alguma coisa e aumenta a sua experiência. Você já descobre o que não fazer de novo. Isso é muito útil. O fracasso é um fato, nunca uma pessoa. O fracasso é um resultado, não uma condenação ou um destino. O fracasso é uma inconveniência temporária, um meio para alcançar alguma coisa. E você vai continuar tentando. E a nossa reação determina até que ponto o fracasso pode ser útil, até que ponto o fracasso pode ser o nosso mestre. E a gente pode também eliminar o fracasso se tem alguma coisa que fica martelando na sua cabeça aí, fica aquela luz acesa, por que eu fiz isso, por que eu não fiz diferente. Olha, o fracasso não significa que você é um fracassado. Você pode dar um outro significado a todas as coisas que não deram certo. Não significa que você é um fracassado, significa que você ainda não fez do jeito que devia, não teve êxito. Fracasso não significa que você foi um tolo, que você foi uma tola, significa que você foi otimista por tentar. O fracasso não significa que você está desacreditada, está desacreditado, significa que você sempre está disposta a acreditar. Fracasso não significa que você não é capaz, significa que você deve fazer algo de modo diferente. Fracasso não significa que você é inferior, significa que você não é perfeita, que você não é perfeito. Fracasso não significa que você desperdiçou sua vida, desperdiçou o seu tempo, significa que você sempre tem motivos para começar de novo a cada manhã, a cada dia. Fracasso não significa que você deve desistir, significa que deve lutar com o maior afinco. Fracasso não significa que você jamais alcançará sua meta, seu sonho, sua missão. Significa que pode levar um pouco mais de tempo, esteja disposta. E para encerrar assim, você sendo religiosa, religioso ou não, fracasso não significa que Deus te abandonou, viu? Significa que talvez Deus tenha uma ideia melhor para você. E essa ideia está aí dentro da sua cabeça. Ela vai brilhar a qualquer momento. Anule o medo do fracasso e prossiga. Sucesso é uma questão de desistir e fracasso é uma questão de desistir cedo demais. Adaptado do livro das Atitudes Criativas, de Daniel Carvalho Luz. Insight.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Antes ainda, daqui a pouquinho tem Marcelo Ortega aqui. Dá uma olhadinha aí no pessoal. Um bom dia para você que está com a gente aqui no perfil. Gente que está aí no YouTube, no Instagram. Gente que está aparecendo. Adorando as manhãs. Marina Corradi. É, Marcelo Amaral. Vamos nos positivar. Papo 10. Bom dia. Feliz dia novo. Fabiana Sinésio. Emoção em ouvir a voz ao vivo. Olha, compartilha aí com todo mundo. Você que está ouvindo, compartilha aí com os amigos sempre. Eita, canal do Marcelo Amaral, alguns canais transmitindo, alguns grupos. Queria agradecer muitos grupos de Facebook que já estão transmitindo aqui o programa. E qualquer coisa, coloque a gente como administrador lá todo dia. Vai direto para o seu sistema aí, essa transmissão, essa gente com ideias que a gente traz para o papo. Maior competência para o futuro é o domínio da gramática da nossa língua moderna, aliás, nossa língua materna, e a capacidade de se comunicar, no mínimo em inglês, disse aí o Elion Brito. É importante mesmo, né? Ter uma segunda língua. Minha competência para o futuro é ser otimista e persistente nos meus ideais. Marina Corradi. Eita! Bom dia, Socorro. Bom dia, Arashiro. É isso aí, vai pensando aí, essa é uma pergunta retórica, que competência você acha que tem para o futuro, para continuar levando a sua vida para frente? Vamos agora mais uma vez dar uma olhadinha nos portais aqui e ver o que é que tem de notícias lá fora que você precisa saber. Vamos dar uma olhadinha aqui no portal de Veja. São Paulo chega a 500.000 de vacinados. Deixa eu trocar de trilha aqui. Para a gente não ficar com essa trilha do Insight ainda. Isso aí. São Paulo chega a 500.000 de vacinados contra a Covid. Jeff Bezos deixa posto de CEO da Amazon após 26 anos. Pois é, ele vai assumir ali a presidência. Uma outra pessoa que está lá com ele também desde o final. É o cara mais rico do mundo. Você viu a notícia que a gente deu na segunda-feira? Ele teve um lucro tão absurdo ainda nesse tempo de pandemia que se ele desse um bônus para os seus 846 mil funcionários em todo o mundo de 105 mil dólares, quase 600 mil reais, não mexeria em nada com a riqueza dele. Pra você ter uma ideia do resultado de Jeff Bezos, que começou há 20 anos a sua empresa, quando ele estava lá com 27 anos vendendo livros. Hoje é o cara mais rico do planeta. Vamos lá, outras notícias que estão aqui no portal de Veja. Ré pela morte do marido, Flor de Lis recebeu 10,1 milhões de reais em emendas em 2020. É a política brasileira. Com votos do PSL ao PSOL, petista é reeleito presidente da Alerge, no Rio de Janeiro. Oferta de 500 milhões da Lava Jato para compra de vacinas está sem resposta. Pois é, tem um caixa lá de dinheiro recuperado pela Lava Jato. Estão colocando aí à disposição para as vacinas. Só o favor que vá para o caixa da vacina. A gente sabe que os governos estão sangrando com tudo que estão tendo que gastar para que a gente tenha essa vacina de graça para todo mundo. Tomara que dê tudo certo. China faz mega operação para deter contrabando. Contrabando é uma coisa que sempre teve no mundo e continuará tendo. Sempre que alguém faz alguma coisa boa, tem alguém pensando num jeito diferente de fazer. Bom, essas são as notícias que eu estou olhando aqui por altos, assim, você depois pode se aprofundar. Hoje está começando o ano legislativo, hoje é um dia muito importante. A Casa de Leis no Congresso Nacional, a Câmara Federal e o Senado hoje começam a trabalhar e vamos torcer para que essa harmonia nos leve às reformas necessárias, às decisões importantes para o governo e para todos nós. E vamos ver que notícia que a Roberta tem para a gente agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Já imaginou um ritual onde acontece um funeral simulado para restaurar ou ganhar fortunas? Destaque da agência Reuters. Se estiver interessado, preste atenção. Em um templo nos arredores de Bangkok, os participantes de um ritual diário agarram um ramo de flores e se deitam em um caixão com um lençol puxado sobre eles enquanto os monges cantam. O templo, que fica na capital tailandesa, atrai mais de 100 pessoas por dia, que optam por realizar a cerimônia na esperança de melhorar sua sorte ou dar-lhes um novo começo. E, pelo menos para alguns, as pressões da vida durante a pandemia deram mais importância ao ritual. Rádio Positiva. Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e bem informado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Esse negócio aí, Roberta. Quer dizer, você faz um ritual, finge de morto ali, um funeral fake para atrair riqueza. Eu conheço gente que finge de morto para não pagar dívida. Acho que daria mais certo. Finge de morto para os credores desaparecerem da sua frente. Mas, na verdade, esses rituais são importantes. As pessoas, às vezes, alavancam a sua vida, o seu otimismo a partir das crenças. E, nesse caso aí, eles seguem as instruções dos monges, inicialmente deitados em um caixão, com as cabeças voltadas para o oeste, na direção em que os corpos podem ser enterrados dentro do rito lá, antes de mudar de lado para simbolizar o renascimento. Essa aí é que está o jogo. Você morre e renasce. Você deixa de fazer o que você fazia para fazer tudo diferente. Aí tem até uma ideia para você colocar para dentro, fixar para ajudar, né? Usa o ritual para fixar uma mudança. Mas muitos templos na Tailândia realizam cerimônias semelhantes. Um monge que realizou essa cerimônia, ele disse que, embora o ritual tenha recebido muitas críticas online, ele se sentiu que era importante refletir sobre a morte. Isso lembra as pessoas que um dia morreremos, então devemos ter cuidado com a maneira como vivemos nossas vidas. É, nós também aqui no Brasil, contrário de muitas culturas, também não tratamos muito desse tema, né? O tema morte, parece que é baixo astral lidar com isso, mas não é bem assim. Vamos entender que a morte também é natural e a gente tem que ter essa perspectiva. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Esse ritual quer dizer isso. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu posso mudar? Eu quero atrair riqueza, eu quero atrair prosperidade. Então eu preciso mudar o meu jeito de ser. Mas vamos para o nosso papo, vamos para mais um Positivice Talks, que nós temos aqui um convidado muito especial agora.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ele é o cara da pressão total, né? Aliás, o vendedor nas organizações é uma pressão total, né? Ele é o motor da empresa, está todo mundo cobrando o resultado dele, todo mundo está em cima do vendedor e realmente ele é o cara arisco, é o cara que vai atrás, é o cara que provoca demanda quando não tem, é o cara que atende a demanda do jeito correto como tem. Mas quem é que está por trás de todas essas negociações? O vendedor, essa pessoa que está entre o interesse e o desejo e a entrega e a oferta. Está aqui um dos maiores especialistas em vendas e vendedores do Brasil. Que satisfação ter você aqui, Marcelo Ortega, que nas horas vagas é cantor também. Tudo bem?
Obrigado, com esse currículo aí o pessoal vai ficar com medo de mim, cara. Eu sou um cara arisco, áspero, que faz a pressão.
Não, não é ágil, quer dizer ágil, deixa eu dizer aqui. Não, deixa eu falar, o Marcelo tem literatura, é professor, além de tudo, executivo, teve a responsabilidade de equipes, né? Não é daqueles caras que vem falar de venda e nunca botou uma pastinha debaixo do braço, ele fez isso a vida toda. Né? Pô, Marcelo, é assim, para ir direto ao ponto já, porque você é bem conhecido de todas as pessoas que nos acompanham, em cima do vendedor é pressão total, né? A gente tava falando de mudanças, competências. A coisa começa a acontecer, a temperatura, a responsabilidade cai no colo do vendedor. Como é que o vendedor lida com a pressão total que ele sofre todos os dias de todo mundo?
Irineu, o vendedor gosta disso. O vendedor de verdade precisa disso, até para se retroalimentar para esse mundo tão adverso que se encontra, não pela crise A, B ou C, porque é entrópico o mundo em venda. A gente convive com nãos. A gente tem que enfrentar a retração da economia, mudanças globais, aumento do dólar, um consumidor cada vez mais bem informado, um vendedor que tem que ser uma espécie de organismo vivo, de entender de economia, de transformação digital, de informática, de um monte de coisa. Então, é um profissional que precisa de uma liderança e de uma autoliderança o tempo inteiro. Eu digo, para estar em vendas, você não pode ter sonho, amigo. Não dá para ter momento insight. Você não pode ser filosófico, você tem que ser pragmático. E se conduzir ou se organizar de acordo com as metas. A palavra de ordem em vendas é meta. É por isso que eu sou um cara que, normalmente, quando sou chamado para falar com a equipe de vendas, as pessoas gostam da maneira como eu trago leveza para os controles em venda. Porque vendedor detesta controle, vendedor detesta pressão. Ninguém gosta de ter um chefe que cobre o tempo inteiro. Mas quando isso tem significado na produtividade, quando isso faz sentido, esse profissional acaba sendo estimulado, eu diria, por desafios e responsabilidades. São as duas coisas mais importantes, até mais do que a pressão. O desafio, o pertencimento, a responsabilidade, o sentir-se importante faz vendedores darem exemplo para empreendedores que estão sofrendo com essa pandemia danada aí. É preciso um vendedor dentro da sua empresa.
Pois é, você falou, o vendedor é pragmático, quer dizer, ele tem que fazer o que tem que fazer, na hora que tem que fazer, tem que estar presente, mas ele é um ser humano, e o vendedor também, ele lida, como você disse, com essa realidade, e a mudança de uma transação, até que já está em andamento, é muito comum, por causa de um viés da economia, o cara, vou esperar mais um mês, vou esperar mais um pouco. Isso baixa o astral do vendedor, porque ele saiu aquele dia para fechar. Daí ele volta para casa e fala assim, pô, não fechei, hoje era o grande dia, ficou para um mês. Daqui um mês é longe pro vendedor. Como é que ele lida com esse temperamento e fala, não, pera aí, rapaz, como é que ele lida com essa... Como é que ele vai buscar essa resiliência?
Baixa, mas já volta para cima no contato seguinte. O vendedor não pode ser um profissional que se coloca na condição do abatimento por um não. Faz parte da profissão. A gente vai, não é cada enxadada uma minhoca. O cliente que foi para daqui um mês, dois meses, um ano, continua sendo um cliente importante, mas é aquela história. Eu, quando comecei em venda, o meu primeiro chefe falava assim, Ortega, você tem que ter 3 vezes mais volume de contatos para chegar na tua meta. Não adianta explicar para mim no dia 28 do mês que você não chegará entre os principais vendedores porque tinha 3, 4 contatos que ficaram para o mês seguinte. Então, o vendedor já é um estrategista por natureza. Ele sai com uma amplitude, com um trânsito, com a elasticidade e a resiliência que você citou, para encarar a negativa, conta com insucesso, pensa assim, é melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim, né? Porque,
bom... Muito bom. Como é que acabou, é?
É melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim, amigo. Não fica enrolando, se lamentando muito, não há tempo para isso. Está tomando de 2-0, tem que mudar a tática. Se não for no intervalo, que seja nos 15 minutos do primeiro tempo. É preciso substituições mais rápidas, é preciso um olhar sistêmico para tudo que tem de oportunidade. E não ser mais o cara da improvisação. Eu falei no meu último livro que eu procurei fazer um timeline da venda. Falei, caramba, a gente vem. Eu tava estudando as transformações digitais que já aconteciam antes da pandemia. Acreditem, eu fiz esse livro aqui, aproveitar para fazer propaganda aqui, ó.
Ótimo.
Eu fiz um master selling antes da pandemia, né? Se eu soubesse, tinha esperado para terminá-lo nesse um ano de home office ou de online que a gente tem vivido. E quando eu fiz esse livro, a ideia era o seguinte, traduzir o que vai acontecer para os próximos 10 anos ou 20 anos. Voltar 30 anos é ver que a gente sempre brigou com tecnologia, que a gente sempre brigou com adversidade, que a gente sempre enfrentou crises de naturezas diferentes, né? Talvez não nessa proporção, talvez não nessa profundidade, nem com esse viés tão preocupante, né? Que assola qualquer nação, as grandes nações caindo, as grandes empresas quebrando, as grandes tomando decisões de adiar coisas que não fariam em outros momentos, mas é comum ver na história de vendas revoluções em paralelo à tecnologia, à revolução industrial, à transformação digital. O vendedor não pode ficar para trás. Ao longo dos anos, a gente vê um gap, um delay, um atraso entre o vendedor tirador de pedidos, por exemplo, que estava aí nos anos 80, anos 90, esse cara continua até hoje, em 2020, achando que dá para vender só reativamente, com uma cultura de atendimento, Irineu, e não com uma cultura de geração de negócios. Acho que esse é o grande fundamento da liderança hoje. Vendedor tem que ser resiliente, tem que ser automotivado, mas tem que ser estratégico. Não dá mais para ter cara que pensa como se pensava há 20 anos.
Pois é, você falou um negócio importante do vendedor, tirando aquela figura clássica do vendedor chato da pastinha, batendo na porta a porta, chegando no cliente numa hora imprópria para o cliente, às vezes. Então tinha lá uma questão comportamental, né? Porque não estava preparado para a visita. Hoje aquela tudo história, é muito,
né,
diferente.
Aquela história, né? Estou passando aqui, né? Estava passando aqui para tomar um cafezinho. Não existe mais.
É, não, eu já fui vendedor porta a porta, eu também fui vendedor na minha vida, a gente sabe como é isso. É, porque a pessoa, você não avisa a pessoa, você vai querer visitá-la, ela só vai te atender mal, né? Ou ela vai dizer, ó, desculpa se ela tiver uma relação com você, desculpa, passa outro dia, você não me avisa. Bom, mas enfim, você estava falando uma coisa muito importante do vendedor, para tirar aquela pecha também de que o vendedor qualquer um. Não, o vendedor é um gerador de negócio, como você disse. Ele é um promotor de negócio, então ele tem que ter várias competências. Essa é a temperatura do mundo, é a qualidade da empresa, é o produto da empresa, é ler o mercado e juntar tudo isso numa oratória, numa conexão verdadeira e de confiança com esse cliente. Mas esse vendedor hoje, além disso aí, eu queria só juntar uma outra coisa. Esse vendedor não tem, às vezes, o contato direto com o cliente, porque ele não faz tantas visitas. Agora, na pandemia, então, muito menos. Como é que eu crio um ambiente de confiança como vendedor à distância? Porque as pessoas continuam consumindo. O mercado continua aí. Está abalado por causa da pandemia, por causa de questões econômicas, mas as pessoas estão consumindo praticamente, na maioria dos setores, elas continuam mantendo o seu consumo. Como é que o vendedor se comporta de casa?
É mais simples do que parece, entendeu? Os elementos que mudaram é a maneira como a gente cria os nossos eventos de relacionamento, seja os contatos por mídias sociais, por redes sociais, por aplicativos de comunicação, WhatsApp e tal. As pessoas precisam de treinamento para isso. O argumento muda, a mensagem precisa de mais objetividade. Agora, as conversas, as calls, as conferências, as visitas virtuais, elas aumentaram em muitos segmentos. Por exemplo, o segmento imobiliário, que é um segmento que eu transito há muitos anos, tem crescido vertiginosamente. Empresas desse segmento, construtoras, incorporadoras e imobiliárias, estão aumentando a quantidade de lançamentos com tour virtual, com reuniões e apresentações e meetings através do mundo online. Vai ter agora um evento que eu fui convidado para dar palestra, olha que legal. E esse empresário desenvolveu vai chamar Clube Home 2021. O que é o Clube Home 2021? É um evento para imobiliárias ou para empresas do segmento, não só imobiliárias, mas incorporadoras, consultoras e toda a área, cadeia produtiva, nesse segmento, decoradores, empresas de insumos da construção e tudo mais, vão participar de um congresso digital. Ah, vai ter aquele monte de palestra online? Não. É um game. O cara entra com um avatar, participa de um mundo virtual onde existem encontros pessoais, teu bonequinho conversando com o bonequinho, que é o teu cliente, que vai estar lá no stand. Vocês vão trocar áudios, vão falar ao vivo, vão trocar informações, vão trocar cartão. Você vai assistir palestra. A minha palestra vai ser feita numa sala para 980 pessoas. 980 avatares que vão estar lá convivendo. Então,
muito
estão
legal.
Se criando ferramentas e mecanismos que não se imaginava antes de 2020, ou que as pessoas usavam de forma incipiente. Todo mundo já usava Zoom, Skype, Meet Google, StreamYard e tal, mas a gente agora pode usar isso com muito mais inteligência. Basta ver a adaptação da sua comunicação aqui, eu que sou teu fã e te acompanho seu parceiro há tantos anos, criando um programa que tem hoje uma amplitude muito maior que rádio. Rádio convencional, você é rádio, você é podcast, você está na vida das pessoas, você está interagindo, você tem os comentários. Então, vendedores, vá abraçar as tecnologias todas e crie relacionamentos. O seu cliente também está em casa, na maioria das vezes. Ele tem mais tempo para ouvir. né?
Você falou um negócio legal, eu queria até que você falasse uma coisa que a gente é fora das vendas, mas importante, porque você falou em treinamento, em educação, mas você falou esse negócio. A gente começou essa semana nesse formato novo do programa, sem música, que não dá para eu falar mais tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia, porque ainda não tem resolvido na internet como é que eu toco as músicas que eu gosto, preservando os direitos autorais, enfim, é uma coisa complicada e a gente não quer infringir nenhuma relação de direito com as pessoas. Então a gente vai ficar no papo aqui concentrado direto. Mas isso também é o formato do podcast. E nessa semana é uma coisa absurda, que a audiência ela é composta. Eu estou aqui no perfil, está lá na página, está no Instagram, está no YouTube. Mas daqui a pouco, quando acaba esse papo, a gente vai para todas as agregadoras de podcast, a gente só tem audiência amanhã. E é maravilhoso. O que teve a multiplicação exponencial, porque cada um ouve a hora que quer. Que nem se tem...
E o mundo não, tem assim hoje, né?
É. Eu só estou fazendo ao vivo isso aqui porque eu não quero perder o punch, a pegada e a temperatura do rádio. Eu quero que as pessoas apareçam aí dizendo bom dia, dizendo o que estão fazendo. Mas a gente podia fazer esse programa frio, mas só para que as pessoas saibam que isso aqui é de verdade, isso aqui é rádio e está ao vivo. Mas eu queria te pedir ainda para encerrar que você falasse de alguma coisa. Primeiro, agradecer. Você é o CEO de um grupo, inclusive de gente ligada à cultura de negócios, a parceiros que eu conheço, pessoas que todo mundo conhece do ambiente corporativo, que nesses últimos 20, 30 anos têm orientado empresas e equipes justamente para liderarem no futuro, preparando pessoas. É a NetSpeakers. Eu quero agradecer que toda a NetSpeakers está parceira aqui do Feliz Dia Novo. A gente vai ter oportunidade de falar com várias pessoas. E vocês criaram justamente um portal muito acessível, muito barato, muito colaborativo. Não é questão de venda aqui, a gente vai até falar isso depois. Para que qualquer empresa, em qualquer lugar do Brasil, tenha acesso aos maiores treinadores do Brasil. Fala um pouquinho da NetSpeakers, porque eu vou ter tempo aqui futuramente, consolidando, de ter vocês mais presentes. E a gente oferecer isso aí de um jeito, dizer como é que as pessoas vão poder, né, ter esse conteúdo de vocês. Fala da NetSpeakers para a gente
primeiro,
um pouco.
Primeiro, agradecer o espaço aqui, essa aliança que a gente cria. Todos os conteudistas, palestrantes de reputação e renome no mundo corporativo vão participar da NetSpeakers. Nós estamos hoje com 28 grandes feras: Augusto Cury, Luciano Pires, Eduardo Teva, professor Marins, professor Gretz, Alfredo Rocha, Eduardo Carmelo, eu, Tomanini, enfim. É uma trupe: Leila Navarro, Daniela do Lago, Gilberto Chaves. É uma reunião de diversos nomes que já tem reconhecimento e reputação, muitas vezes, mais no mundo corporativo do que no mundo digital. Tem uma garotada aí que muitas vezes não conhece essa turma e vai conseguir acessar os caras que pavimentaram a estrada das palestras, dos treinamentos e da educação em grandes organizações. O que nós fizemos é democratizar esse conhecimento com fundamentos de liderança, vendas, motivação, produtividade, gestão de pessoas. RHs vão ter oportunidade de desenvolver uma universidade corporativa online com conteúdo por assinatura. Então, nasce, nesse momento, ainda pré-lançamento, a NetSpeakers. A NetSpeakers é uma plataforma de vídeos no modelo de Netflix, ou seja, você acessa de qualquer dispositivo, a hora que quiser, com microlearning, ou seja, conteúdo rápido, gostoso de assistir e relacionado entre vários nomes, como eu disse, para que você possa ter várias visões dentro da sua empresa, dentro do seu pequeno negócio, um preço extremamente acessível. Enfim, as empresas que não tinham, as pessoas que não tinham acesso a esse plantel, vai contar hoje com uma assinatura mensal para experimentar. Então, eu já convido a todos aqui, né? Vendedor que sou, né? Eu sou CEO, fui nomeado o executivo principal para propagar, para personificar a NetSpeakers, e estou aí à disposição de todo mundo que quiser discutir projetos especiais. Você é meu convidado a gravar seus conteúdos, porque a gente quer Irineu Toledo na NetSpeakers também. Você está me devendo essa, rapaz. Estou aqui oficializando ao vivo.
Pois é, vou fazer. Sim, eu em breve eu entrego para você lá o material. Tenho trabalhado o tema futurabilidade a partir do propósito, um pouco desse tema que eu tratei na vida. Mas o que eu quero dizer para as pessoas que estão nos acompanhando é o seguinte: a gente está em andamento, um compromisso que eu estou selando com o Marcelo Ortega, a gente está construindo com todo esse grupo, que é o Feliz Dia Novo. Aqui o primeiro programa vai ter aqui um corte especial para que a gente possa criar uma assinatura especial dentro dessa ideia colaborativa que a gente defende. A gente vai ter, por causa dessa parceria, uma condição muito legal para todos que nos acompanham aqui. Mas deixa daqui os dias eu trago a novidade, porque a gente está nesse esquenta do Feliz Dia Novo, tem tanta coisa nova, tanta coisa maravilhosa como é o NetSpeakers. E como a gente tem várias dessas pessoas estão comigo nesses 20 anos de conteúdo, eu me sinto muito à vontade, porque fizemos mais de 150 eventos em 20 anos com esse grupo, com essas pessoas, e poder democratizar, a gente que tem a ideia de universidade corporativa acessível, pegar as pessoas mais brilhantes, as pessoas mais interessantes, essas que provocam uma empresa, e especialmente estar do lado de líderes dessas empresas, que precisam levar a aquisição de conhecimento para suas equipes, porque as empresas, elas mudam, elas ganham resultado a partir das pessoas que estão lá. E o líder consciente, ele sabe disso. Não adianta ter só o chicote, ele precisa criar as condições de conhecimento para que a empresa seja viva com todos os seus colaboradores. NetSpeakers, então, vai ser como Netflix. Qualquer tema que você precisa dentro da sua organização vai estar lá, mas a gente vai falar mais disso. Parabéns para todos vocês que estão na NetSpeakers. Eu vou ter oportunidade de entrevistar todos aqui, a gente tá agendando, e daqui uns dias você conta mais sobre a NetSpeakers. Marcelo?
Lembrando que eu também estou aqui, semanalmente, Café do Vendedor, concorrendo à audiência aqui, ou agregando à audiência aqui, falando bem sempre do meu querido amigo Irineu Toledo. É uma produção minha que volta agora no formato de podcast, nos principais agregadores de podcast aí, Café do Vendedor. Acompanha o amigo aqui.
Marcelo Ortega, muito obrigado por sua presença. MarceloOrtega.com.br, o maior treinador do Brasil. Ele continua positivo, operante, aí, vibrante, né? Provocando vendedores e equipes. Espero que você esteja sempre aqui dando toques, porque o cara que vende de manhã, ele já está com a pastinha, já está fazendo o planejamento dele. E se você chegar de vez em quando para dizer vai para cima, eu tenho certeza que os vendedores... E quem não é vendedor, né? Conhece alguém que não seja vendedor, né? Então vai estar todo mundo aqui, a sua presença sempre será bem-vinda. E quem sabe algum dia você vem até com o violão em dia de festa, em dia de feriado. Tá bom? Muito
tá
obrigado,
aqui, Marcelo. Está aqui do lado. Tchau, irmão. Obrigado.
Valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Você continua aqui comentando. Muito obrigado você que está fazendo seus comentários em todas as plataformas aí. Eu não sei por onde você está ouvindo, não sei que agregador de podcast também você está usando. Eu espero que esteja tudo bem com você nessa manhã. E que você consiga organizar o seu dia, aproveitar muito bem as suas possibilidades e fazer esse dia valer a pena. Tiago, o que a gente tem de portal aí para dar mais uma passada nas notícias que tem, ainda antes de ir para o final rapidinho? O que nós temos de notícias lá do mundo de fora, hein? Tem o portal do JB aí? Jornal do Brasil dizendo que distribuição de cargos na mesa diretora da Câmara é definida, ponto. É uma confusão que deu ontem. Já está tudo certo lá, depois você se aprofunda na política. Estudo aponta que vacina da Oxford tem 82% de eficácia após a segunda dose, pois as vacinas estão chegando, seja do Butantan e das outras. A gente quer mesmo o Brasil inteiro vacinado o quanto antes para a economia voltar a girar. Jornal do Brasil diz que Venezuela enviará mais oxigênio ao Brasil para tratamento de Covid. É o que diz Maduro. Oit Martins, Maduro não importa. Tá chegando aí, ajuda, isso é importante. Análise: impostos altos para compra de pistolas contribuem para controlar armas em circulação. Outra matéria do Jornal do Brasil, que você pode ler novamente. Hoje é um grande dia, hoje oficialmente, depois da eleição de hoje, começa o ano legislativo. Tem uma pauta muito importante que o Congresso precisa acelerar, nem foi aprovado ainda, o orçamento do governo federal para 2021, já estamos em fevereiro. O Guedes está lá na porta agora com uma pauta para aproveitar esse momento, esse enlace do executivo com a casa do o Congresso, né, com o Senado e Câmara, e a gente espera que a agenda de reformas ande, que do ponto de vista fiscal as coisas se resolvam, além dessa coisa de resolver o teto dos gastos, né, que permite que o ministro da Economia, Guedes, possa administrar e não ficar sem caixa, porque se não aprova o orçamento não tem dinheiro, aquilo que os americanos chamam de shutdown, e aí não posso fazer nada, então precisa desatar, claro, o governo, pagar as contas, aprovar isso, ver como é que esse teto, os gastos estão aumentando. O Congresso certamente está lá com uma pauta urgente também, que é a continuação do auxílio emergencial. A gente sabe o quanto isso sangra o caixa em tempos de crise. Esses 9 meses que nós tivemos de auxílio emergencial representam 10 anos daquilo que a gente tem também de Bolsa Família, só para saber o importante deste valor, como isso impacta. Mas, enfim, notícias você tem na palma da mão, e a gente aqui tem o seguinte: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Por isso que a gente passeia por vários portais. E mais importante do que a notícia é como você vai enfrentar a realidade. Para nós aqui, a melhor notícia do dia é que você está viva, que você está vivo e pode fazer alguma coisa. E vamos aí para a última nota com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Os planos de Bill Gates para escurecer o sol. Destaque da Exame.com. Em uma de suas novas empreitadas, Gates está financiando o desenvolvimento de uma tecnologia capaz de escurecer o Sol. A ideia é refletir a luz solar para fora da atmosfera da Terra. O objetivo disso tudo é diminuir o aquecimento global, deixando o planeta mais gelado. O projeto foi criado por cientistas de Harvard e pretende reduzir o brilho do Sol com um spray de carbonato de cálcio não tóxico. O projeto vai lançar um balão com equipamentos científicos em junho deste ano para testar a comunicação dos objetos. Se der certo, o próximo passo é lançar uma pequena quantidade de spray de carbonato de cálcio não tóxico na atmosfera. O balão de alta altitude vai levar um pacote de instrumentos a aproximadamente 20 quilômetros na atmosfera. Quando chegar lá, uma quantidade muito pequena do material será lançada para criar uma massa de ar aproximadamente de 1 quilômetro e 100 metros de diâmetro. Então, eles vão medir as mudanças, incluindo as alterações na densidade do aerosol, química, atmosférica e dispersão, explicam os pesquisadores. O lançamento do composto na atmosfera, no entanto, não é consenso na comunidade científica. Alguns especialistas acreditam que o uso do spray de carbonato de cálcio traz riscos inimagináveis, como mudanças bruscas no clima. Rádio Positiva, tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e bem informado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A questão climática continua um tema do mundo. É claro que os cientistas, nesse caso aí de Harvard, continuam debruçados sobre esse tema, procurando soluções. Grandes empresários que estão voltados para essas causas, por exemplo, que tem muito dinheiro, que é o caso de Bill Gates, está investindo, ajudando estes cientistas a pensarem soluções. É para isso que serve o dinheiro nesse momento. As pessoas da grande economia, da nova economia, como o Bill Gates, investindo nisso, como está investindo em saúde, em saneamento na África. Mas nessa questão climática, isso aí praticamente é um eclipse fake, né? O que acontece? As discussões estão no ar também. Os ambientalistas acreditam que a mudança na estratégia pode servir como argumento para a emissão contínua de gases do efeito estufa. Por exemplo, tem um protocolo aí, um calendário, para se deixar de usar combustíveis fósseis. Se você achar uma outra solução, escurecer o sol, por mais ficção que isso possa parecer, o pessoal tira o pé dos protocolos para diminuir a emissão a partir de gases fósseis. Mas os cientistas de Harvard não sabem ainda qual será a quantidade ideal para esfriar a Terra e também não têm certeza se esse tipo de aerosol é o mais recomendado. Mas vamos ver, esperar, torcer para que os cientistas, a ciência, sempre descubra novas soluções e torcer para que tudo dê certo, porque esse é o lugar, esse planeta onde a gente vive. A gente sacrifica, a gente usou bastante os recursos. Nós vivemos um tempo também na humanidade em que nós sofremos o impacto da nossa própria presença através de tudo aquilo que a gente consome de recursos. Um deles é a energia. As cidades estão quentes, existe o aquecimento, é uma realidade. Como enfrentar o aquecimento? Esse é um dos temas. Essa é uma das questões da humanidade. Então, vale a pena esperar boas ideias. Vamos, então, para o encerramento. Vamos para o fechamento. Saber o que é que tem amanhã, Roberta?
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Obrigada por sua presença com a gente nessa manhã. Você pode acessar todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Positive Cirineu Toledo, e também na sua plataforma favorita de podcast. Procura lá Feliz Dia Novo. Amanhã, quem vem aqui compartilhar conteúdo é a Daniela do Lago, especialista em desenvolvimento de carreiras, autora de vários livros sobre este assunto, professora de pós-graduação da FGV e consultora. E também vamos receber Maurício Lousada, palestrante internacional, especialista em gestão de risco com foco em segurança comportamental. Ele viveu uma experiência perigosa com um grupo que ficou perdido dentro de uma caverna no Petar, no Vale do Ribeira, por 4 dias. Muita coisa interessante para compartilhar com a gente. Obrigada mais uma vez, um feliz dia todo para você e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso. Concentre-se naquilo que é realmente importante, que vai dar tudo certo nesse dia. Não há nenhum sentido, cuidado, viu, em disputar um jogo que você não está interessado em vencer, jogar por jogar. Faça com que sua vida, suas expectativas sejam reflexos profundamente pessoais daquilo que é realmente importante para você. O que você realmente deseja? Qual é a meta pela qual vale a pena lutar e que está de acordo com o seu modo de ser, com o seu propósito, com a sua missão, hein? Não invista em um objetivo por mera competição, pela expectativa também que os outros podem ter em relação a você ou por um modelo que impuseram para você quando criança. Ache o seu lugar no mundo por si mesma. Deixe o vizinho, deixe o amigo, deixe o parente com sua casa, seu carro, seu estilo de vida e procure persistentemente descobrir o que você quer. Tenha consciência de que as imposições externas são contínuas e cruéis e cuide de si com muito carinho. Faça também o mesmo com a sua família, com seus filhos. Descubra como é cada um, ajude-os a crescer, desenvolvendo características únicas, singulares, em vez de apresentar-lhes um modelo estereotipado, porque todas as coisas estão mudando. Eles precisam ter essa competência para o futuro. Lidar com a novidade, lidar com o inesperado, como a gente disse aqui hoje. Não valorize as pessoas pelo que têm, mas pelo que são, e você aprenderá a respeitar-se no que possui de fundamental e essencial, o que vai trazer sempre muita paz. Os objetivos são essenciais para que as pessoas se orientem no mundo e para que alcancem a satisfação na vida. Buscar objetivos de acordo com as próprias características aumenta as chances de que os objetivos atingidos contribuam de modo positivo para a satisfação na vida, para a produção de felicidade para você e para os outros. Eu sou Irineu Toledo, Rádio Positiva, com a Roberta, com o Tiago, com o Davi, com o Ulisses, com o Isidro, com você, especialmente você, agradecendo o Marcelo Ortega, agradecendo o Rebeca Toyama, amanhã de volta aqui às 8:08. Um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.